Okay?
Yeah.
Muito boa tarde a todos e a todas. There is interpretation, so I will speak Portuguese. Em nome da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, a que tenho a honra de presidir, agradeço a vossa presença e a todos e a todas desejo uma boa sessão, uma boa troca de informações e de opiniões. É, para mim, pessoalmente, um prazer receber os deputados europeus. Como ex-deputada europeia, é uma espécie também de regresso a outros tempos de que gostei muito. E é com muito gosto que recebemos o Grupo de Trabalho do Parlamento Europeu para o acompanhamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que foi criado pelas várias comissões, a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, a Comissão dos Orçamentos, a Comissão do Emprego, a Comissão do Ambiente, a Comissão da Indústria, a Comissão dos Transportes. E, portanto, nós também temos aqui várias comissões representadas, que depois os meus colegas presidentes também irão, obviamente, usar da palavra. Temos aqui a Comissão do Orçamento, representada a Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública, a Comissão de Economia e Coesão Territorial e a Comissão de Reforma do Estado e do Poder Local, para além da Comissão dos Assuntos Europeus. Portanto, sejam muito bem-vindos à Assembleia da República. Também uma especial saudação às deputadas portuguesas que também participam desta delegação. Como disse há pouco, há interpretação simultânea, o primeiro canal português tem em inglês, tem também em polaco. Sem perder tempo, porque o tempo é escasso e nós temos muitos assuntos para tratar, chamo apenas a atenção de que é preciso serem rigorosos com o tempo. Os deputados europeus costumam ser rigorosos com o tempo, e que dispõem em cada ronda, há três rondas, em cada ronda dispõem de 12 minutos, assim como também os do lado português também dispõem de 12 minutos. Gostaria de lhes dar nota de que, recentemente, a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República teve a oportunidade de visitar as instituições europeias. Tivemos o privilégio de ter um jantar de trabalho com o Sr. Presidente do Conselho Europeu, António Costa. Tivemos também reuniões muito interessantes e produtivas com dois comissários, com a comissária portuguesa Maria Luísa Albuquerque e também com o comissário Maros Segovic. Para além de termos também tido uma reunião com a diretora-geral para os orçamentos. Ou seja, foi uma visita muito produtiva, de que viemos bastante mais enriquecidos. Em relação ao PRR, há aqui colegas de outras comissões que acompanham mais de perto esse assunto. Portugal é conhecido na Europa por aproveitar bem os fundos comunitários e por aproveitar os recursos nacionais e os recursos europeus para se modernizar, para as áreas da inovação e também para se desenvolver. E, portanto, também desta vez não vai ser diferente e também referir que os Portugal está no aproveitamento dos fundos, está na média europeia, mesmo no cumprimento do PRR. Pessoalmente fico muito satisfeita, embora isso haja agora o outro grupo que vai tratar do assunto das questões relacionadas com a habitação, mas eu fico muito satisfeita porque há muito tempo, praticamente logo desde a pandemia, que tenho referido a necessidade de também a União Europeia dar uma particular atenção às questões da habitação, porque não são questões, embora sejam de competência dos Estados-membros, mas é um problema que é europeu e que pode ser tratado de forma mais produtiva com mais sucesso a nível europeu. E por isso o facto de ter sido incorporado no PRR é para mim motivo de grande satisfação, porque ao resolver-se o problema, se conseguirmos resolver o problema da habitação, muitos outros problemas também serão resolvidos em consequência desse. Portanto, caras e caros colegas portugueses e do Parlamento Europeu, desejo que esta nossa reunião seja, de facto, produtiva, que levem boas ideias também para o Parlamento Europeu, designadamente os dois relatores, para o quadro financeiro plurianual e que também foram relatores para o PRR. E uma, por último, porque os últimos são os primeiros, uma grande saudação muito especial ao Presidente da Delegação, dar-lhe as boas-vindas. É um gosto, de facto, também recebê-lo e dava-lhe agora a palavra para então poder fazer também uma saudação inicial. Faça favor.
Thank you very much, Madam President, Madam Chair, dear Chairs, dear colleagues. It's a delight for us as members of the European Parliament to meet you here in the Portuguese Parliament. We are here with a delegation of six members of the European Parliament from two parliamentary committees, the Committee on Budget and the Committee on Economic and Monetary Affairs. The scope of our visit is to discuss about the current state of the implementation of the Recovery and Resilience Facility in Portugal. And we came because Portugal is one of the member states of the Union in which the national plan is the most significant in size in comparison to the GDP of the country. And we have started about 1.5 years ago as European Parliament to visit exactly the countries where the Recovery and Resilience Facility has a significant impact. We were in Greece, in Italy, in Croatia. Now we are in Portugal. We will travel to Spain in autumn. Together here with me are five colleagues, members of the European Parliament. In total, we are six, so I'm just going from my right. We have here Mohamed Shaheen from the Socialists and Democrats Group from the Netherlands, Angelika Winzig from the EPP Group from Austria. We have Tomasz Buczek from Poland, from the PFE Group. We have Carla Tavares from Portugal, from the Socialists and Democrats Group, and Lídia Pereira, also from Portugal, from the EPP Group. As you see, we are both geographically and politically well represented, and we are very interested in having factual, objective discussions with you. Since we arrived yesterday, we had a chance to discuss with the national authorities implementing the program here. We had a chance to discuss with stakeholders, with representatives of mayors, trade unions, and so on. This morning, we visited the Royal Palace of Mafra, where we were impressed to see several projects under the Recovery and Resilience Facility contributing to preserving the cultural heritage of Portugal, but also of Europe, in fact. And we could see the several projects there really helping restore and further develop the palace. In the afternoon, we are going to Amadora to visit a housing project, also funded with RRF funds. In the evening, we are going to see the mayor of the city, and tomorrow morning, we're going to have some other meetings with the government, the Minister of Agriculture, amongst them. We hope to return to Brussels afterwards with a complete image of the effects which this instrument has produced in practice, and we are looking forward to hearing from you as well. What is important, of course, for us as members of the Parliament is the democratic accountability, the transparency, the scrutiny. How were you as a Parliament involved in designing the plan and now in the implementation? How are you being informed? How can you express yourselves? Where do you see the plan right now? Because as you know, the instrument, the Recovery Resilience Facility, will end later this year, at the end of August. And as you know, it is an instrument of investments and reforms. How do you see progress? Is there any risk of any delays? And particularly, we're interested to hear if there are any significant reforms that still have to pass the Portuguese Parliament, what your assessment is with regards to this. Because until now, Portugal has received 8 out of 10 disbursements, all of them in full, with no amounts frozen or lost, and this places Portugal in the lead. Only Italy, together with Portugal, has received 8 disbursements. Croatia, 7. Greece, 6. Other EU member states, 5 disbursements or less. So this also gives us the possibility to congratulate Portugal for the very successful implementation so far. And of course, it is our wish to see Portugal continuing to succeed. Managing, bless you, managing the last 2 disbursements with success. We're ready to take also to the Commission the messages back home, and we're looking forward to fruitful discussions. Once again, thank you for receiving us.
Thank you very much. Peço agora então ao Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República, o deputado Rui Afonso, para usar da palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caros membros do Grupo de Trabalho do Parlamento Europeu para o Escrutínio do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, Srs. Presidentes e Vice-Presidentes de Comissão. Intervenho hoje enquanto Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República, para sublinhar a importância da dimensão orçamental na avaliação da implementação do mecanismo de recuperação e resiliência, particularmente no caso português. Portugal tem mantido nos últimos anos um esforço significativo de consolidação orçamental, traduzido na redução progressiva do déficit público e na estabilização do rácio da dívida pública. Contudo, esta trajetória positiva ocorre num contexto estruturalmente exigente. O país apresenta um dos mais baixos níveis de poder de compra da União Europeia, o que limita a margem interna para absorver choques económicos sem recurso à intervenção pública adicional. Os recentes impactos provocados pela depressão Christine implicaram despesas públicas extraordinárias associadas à reposição de infraestruturas, apoio às autarquias e compensação de perdas económicas em setores produtivos locais. Simultaneamente, o aumento abrupto do preço dos combustíveis tem efeitos diretos na execução orçamental, pressionando a despesa através de medidas de mitigação social e reduzindo o rendimento disponível das famílias, com reflexos potenciais na receita fiscal. Importa ainda considerar um elemento técnico relevante. A estrutura fiscal portuguesa sobre os combustíveis representa uma parcela significativa do preço final, tornando o orçamento particularmente sensível às variações energéticas. Qualquer ajustamento fiscal para proteger os consumidores implica impacto imediato na receita pública, criando um equilíbrio delicado entre sustentabilidade orçamental e proteção social. Neste enquadramento, o Plano de Recuperação e Resiliência assume um papel central, não apenas como instrumento de investimento, mas como mecanismo de estabilização macroeconómica indireta. A previsibilidade dos desembolsos, a flexibilidade na programação de verbas e a adequada calendarização dos marcos e metas tornam-se, por isso, fatores críticos para evitar pressões adicionais sobre o saldo orçamental nacional. A supervisão democrática do Parlamento Europeu deve, portanto, assegurar que a execução do mecanismo reconhece as especificidades orçamentais dos Estados-membros mais vulneráveis a choques externos, garantindo que a disciplina financeira europeia não compromete a capacidade de resposta dos orçamentos nacionais em momentos excepcionais. Permitam-me, assim, concluir com uma questão essencial para o nosso trabalho comum. De que forma poderá o mecanismo de recuperação e resiliência integrar maior flexibilidade orçamental para Estados-membros que enfrentam simultaneamente choques climáticos e energéticos sem colocar em risco os objetivos de sustentabilidade das finanças públicas europeias? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caro colega, e convido agora o Presidente da Comissão de Economia e Coesão Territorial, deputado Pedro Coimbra, para usar da palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar os senhores deputados, os meus colegas presidentes de comissões parlamentares, os senhores vice-presidentes e, obviamente, um cumprimento especial a toda a delegação do Parlamento Europeu que hoje nos acompanha, que hoje connosco reúne. É naturalmente uma honra muito grande e uma oportunidade muito importante podermos hoje, à volta deste tema, poder fazer uma reflexão e discuti-lo. Um cumprimento ainda mais especial às senhoras deputadas ao Parlamento Europeu, que também nos representam. O Sr. Deputado Carla Tavares e a Sra. Deputada Lídia Pereira, é um gosto encontrá-las também aqui no Parlamento Português. Eu queria, enfim, transmitir que o balanço que faço, e seguramente o balanço que o meu grupo parlamentar também faz, sobre o Plano de Recuperação e Resiliência é um balanço naturalmente positivo. É um instrumento financeiro pioneiro no contexto da Europa. É a primeira vez que os Estados-membros, que a Europa, se consensualiza, se une à volta de um instrumento financeiro para executar no seu território europeu, com um objetivo comum. Sabemos porque é que este plano foi pensado e elaborado no âmbito da crise do Covid e, obviamente, a experiência é amplamente positiva. Portugal encontra-se, como até já foi dito, encontra-se com uma boa taxa de execução. Eu não faço uma análise dramática da taxa de execução do país nesta matéria. Há quem tenha executado mais, há quem tenha executado menos. Há Estados que executaram melhor, há Estados que executaram pior. Portugal encontra-se dentro da média da União Europeia e Portugal orgulha-se de ser um bom aluno naquilo que diz respeito à aplicação de fundos comunitários, de fundos de coesão, e é isso que queremos continuar a fazer e queremos continuar também a dar um exemplo na Europa. O PRR divide-se em três eixos fundamentais: resiliência, transição climática, transição digital. Nestes eixos apanha áreas muito importantes como a saúde, habitação, empresas, energia, mobilidade, educação, administração pública, todos eles muito, muito importantes para o país. Temos, obviamente, enfim, eu tenho particular pena de uma circunstância que, percebendo bem o contexto europeu, não foi possível alterar, que tem a ver com os prazos de execução. Sabemos bem que a questão financeira e os juros do próprio investimento tinham, obviamente, aqui uma carga muito grande. Também sabemos que, para tal ser possível, teria que existir um consenso no âmbito da Europa, que também não foi possível. E, portanto, tenho, obviamente, aqui alguma pena, de facto, de não termos tido a oportunidade de alargar o prazo para melhor execução. Até porque Portugal, como boa parte dos países europeus, debate-se com um problema. É com o problema da falta de mão de obra. E a execução podia ser mais eficiente se não tivéssemos este drama no país. É mesmo um drama, e quem executa fundos comunitários, quem já foi Presidente de Câmara ou quem já geriu alguma organização que executa fundos de coesão, sabe o drama que é hoje em dia. Há poucas empresas, há falta de mão de obra, e quando mete empreitada, quando mete obra pública, quando mete construção civil, há, obviamente, uma grande dificuldade em executar. E muito boa parte do PRR, direta ou indiretamente, tem, de facto, este tipo de investimento. De todo modo, preocupa-me também alguns investimentos que estão em curso e que ainda não foram terminados e não vão ser terminados dentro do prazo do PRR, mas também sabemos que há uma solução que está a ser preparada para esse efeito. Portanto, em resumo, eu diria que foi uma boa experiência, que foi uma boa, em boa hora foi tomada esta iniciativa e em boa hora a Europa desenhou o PRR e, portanto, fica para o exemplo futuro um instrumento financeiro que nos uniu e que nos mobilizou a todos com benefícios comuns. E o balanço que faço e o balanço que o país faz é seguramente positivo, porque de facto melhorámos as nossas circunstâncias de resiliência, transição climática e transição digital, que são estes os três eixos fundamentais. Muito obrigado.
Muito obrigada. E agora passo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, deputado Almir Moreira, para também usar da palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar os Srs. Deputados ao Parlamento Europeu, dar uma palavra e um cumprimento especial à Lídia Pereira e à Carla Tavares, que são nossas representantes também no Parlamento Europeu. Cumprimentar os senhores Presidentes, senhores Vice-Presidentes, os nossos colegas, Sra. Presidente. Eu começaria esta minha intervenção enquanto Presidente da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, referindo exatamente a importância que a reforma do Estado tem hoje para o nosso país. Os senhores deputados certamente que já o sabem, mas nunca é demais referir que este Governo criou um Ministério exclusivamente dedicado à reforma do Estado. Isto também para dar nota da importância pública que esta reforma do Estado tem para todos nós. E, de facto, os mecanismos de recuperação e resiliência ajudam bastante e nesta nossa grande intenção de reformar o Estado português. E eu diria que podemos dividi-lo em três eixos principais. O primeiro, da simplificação, digitalização e interoperabilidade. Temos feito grandes avanços também à custa dos mecanismos de recuperação e resiliência nesta matéria. O nosso portal .gov.pt, que tem um conjunto significativo, foi alargado significativamente o número de serviços que os cidadãos agora dispõem nesta plataforma. Fomos o primeiro país da União Europeia a implementar a carteira digital da empresa, o que também temos vindo a ter grandes e bons feedbacks por parte das nossas empresas com essa nova carteira digital que lhes foi disponibilizada. Temos no horizonte implementar definitivamente a política de uma só vez, ou seja, que o cidadão ou a empresa, sempre que se dirigem ao Estado, não têm que, em cada entidade, entregar documentos que já existem nesse próprio Estado. E temos feito um trabalho consistente nessa matéria, aliás, recentemente na tempestade Cristine e nas respostas à tempestade Cristine, já foi possível utilizar alguns destes mecanismos que têm sido desenvolvidos para dar uma resposta mais rápida aos nossos cidadãos. E depois temos também um segundo eixo da capacitação e da nossa administração pública, seja ela central ou local. E esta aposta na formação e novos conhecimentos dos nossos colaboradores da administração pública não é só para os tornar mais eficientes e mais eficazes, mas também numa componente de retenção de talento que é muito importante para a nossa administração pública. Depois, um terceiro eixo da descentralização e do reforço do poder local, uma vez que esta Comissão também abrange não só a reforma do Estado, mas também o poder local. Portanto, há aqui um esforço de descentralização e reforço do poder local, não só através da descentralização de serviços e a respectiva componente financeira, mas também aqui num esforço de aproximação dos cidadãos aos centros de decisão, e os mecanismos de recuperação e resiliência têm sido importantes para acelerar este processo. E aqui as autarquias locais, como já foi aqui referido hoje, tiveram também um papel muito importante no que foi a construção de novas habitações, e o mecanismo de recuperação e resiliência foi determinante nesta fase. E permitam-me que conclua só com uma nota final, que também já foi aqui abordada, que resulta de uma realidade recente em Portugal, ou seja, todos devem ter conhecimento que em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, fomos assolados por uma tempestade em Portugal, que comprometeu, de certa forma, comprometeu a forma como nós queríamos atingir algumas metas, e por isso deixo aqui também para reflexão que em futuros mecanismos de recuperação, resiliência e transformação possam existir possibilidades de acomodar eventuais imprevistos que comprometam os calendários e os prazos. E era tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada. E agora vou convidar o Presidente da Delegação do Parlamento Europeu para dar a palavra aos colegas que desejem usar. Faça favor.
Thank you very much. So indeed, we have for this first round two colleagues who will take the floor, Carla Tavares and Angelika Winzig. So if you agree, Carla is first to tell about the way in which we see in general the implementation of the program in Portugal, and to of course ask also some questions if she has to you, to our Portuguese colleagues. Carla, please, the floor is yours.
Thank you, Siegfried. Muito obrigada. Vou falar em português, cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e na sua pessoa, e por uma economia de tempo, considerem-se todas e todos cumprimentados. É naturalmente um particular gosto podermos estar aqui hoje com os colegas deputados do Parlamento Europeu. Como imaginarão, não trazemos soluções milagrosas nem resposta para tudo o que em conjunto nos inquieta, porque estas missões, e não é a primeira que realizamos, o objetivo, estamos a chegar quase ao fim do Programa de Recuperação e Resiliência, paralelamente estamos a trabalhar no próximo quadro financeiro plurianual, e às vezes mais do que lermos os relatórios é importante virmos ao terreno, conversar com todos os parceiros que ajudaram a construir este enorme desafio, que teve as suas coisas menos boas, que teve as suas dificuldades, mas como aqui hoje já foi dito, quer pela Sra. Deputada Edith Estrela, quer pelo meu colega Siegfried, pelos senhores Presidentes da Comissão, foi sem dúvida, e em particular para Portugal, que foi dos países que teve o maior envelope financeiro no âmbito do PRR, de grande importância. Deixem-me só deixava, porque acho que é importante ouvir-nos a todos, duas ou três questões para reflexão. Por um lado, Portugal entregou a oitava reprogramação, portanto estará há muito pouco tempo, muito poucos dias, onde tivemos também um conjunto de reuniões de trabalho de entregar a nona recuperação. Também nós no Parlamento Europeu, e penso que acompanharam, apresentámos no âmbito da Comissão dos Orçamentos e discutimos o PRR e a possibilidade do seu alargamento. Temos consciência que isso não é de todo possível, portanto os prazos que temos, com o conhecimento que temos, são os prazos que se irão manter, e portanto este é um momento muito essencial para que os diversos governos dos 27 Estados-membros, com os seus parlamentos, comecem e continuem, não começar, porque sei que no nosso caso em particular todos sabemos que já começaram, negociem com a Comissão Europeia o que é que se pode fazer, e pode-se fazer ainda muita coisa, no sentido de transferir verbas para outros programas que têm mais condições de maturidade e mais condições de execução, para que Portugal naturalmente não perca verbas, e paralelamente olhar não só, olhar também para o atual quadro financeiro plurianual, porque muitas destas ações podem muitas vezes incorporar um quadro financeiro plurianual que, no nosso caso em particular, Portugal, e percebe-se bem, eu tive o privilégio privilégio também de estar de autarca e quando temos em cima da mesa que tomar decisões e temos um programa de recuperação e resiliência que financia a 100% e temos um quadro financeiro que tem mais tempo de execução e na região de Lisboa financia a 40%, quando uma outra questão que aqui foi colocada e ontem foi colocada muito também pelo professor Pedro Dominguinhos na nossa reunião com a Comissão Nacional de Acompanhamento e que se prende muito com a enorme dificuldade de contratação e mesmo depois da contratação dos recursos, e eu acho que todos que estamos aqui sentados hoje nesta reunião temos essa perfeita consciência e, portanto, tivemos de facto dois programas ao mesmo tempo, isso não tira o mérito do programa de recuperação e resiliência, mas tornou muito mais desafiante todo este processo de execução. Portanto, acho que agora importa, naturalmente, é também aqui aos Parlamentos, juntamente com os governos, encontrarem caminhos para que a execução, de facto, não fique comprometida e, em particular, Portugal não tenha que ser confrontado com a necessidade de desvio de verbas. Permitam-me só também uma outra reflexão que nos parece importante e que resulta muito da experiência deste trabalho que eu tenho o privilégio de ter como colega relator do próximo quadro financeiro o Siegfried Mursan, que facilita muito esta discussão também do próximo quadro financeiro, e acho que há questões que nós, desde logo, enquanto portugueses, devemos refletir. Por um lado, as questões da habitação e outro tipo de investimentos que não se podem, do meu ponto de vista, esgotar a capacidade de continuarmos este triângulo virtuoso de colaboração com os dinheiros europeus, aquilo que é a colaboração dos governos locais e aquilo que deve ser também o posicionamento e a prioridade que os governos municipais, que a gestão municipal deve dar às áreas da habitação. E também uma outra questão que se prende com a forma como, pelas questões do tempo, todo este processo do programa de recuperação e resiliência não aconteceu, porque não havia condições. Houve duas áreas em particular, as comunidades desfavorecidas de Lisboa e do Porto, que permitiu desde a base um envolvimento muito significativo dos stakeholders locais e dos parceiros locais, mas era importante também refletirmos sobre essa não possibilidade de envolvimento logo no início, quer ao nível local, quer ao nível regional, quer ao nível até dos nossos parceiros locais, as dificuldades que também, do meu ponto de vista, e porque também trabalhei com o PRR, desculpem, mas é difícil não esquecer essa parte, eu acho que também trouxe a uma melhor execução deste processo e digo isto porquê? Porque temos uma proposta da Comissão em cima da mesa, que, como sabem, arreda, desculpem a expressão, os poderes locais e regionais do próximo quadro financeiro plurianual, e acho que nós aqui também neste Parlamento temos que fazer essa reflexão e sermos uma voz única para que isso realmente não aconteça, porque não será seguramente bom para o próximo quadro financeiro plurianual. E, portanto, apesar de estarmos a falar de PRR, atendendo ao momento em que estamos, temporal, é quase muito difícil não abordar sem abordar as consequências que algumas decisões e algum caminho estrutural que foi tomado no início a ser tomado no próximo quadro financeiro nos pode trazer, a nós em particular, algumas dificuldades. Obrigada.
Carla, thank you. Next is Angelika Winzig. Angelika, please.
Yes, thank you, dear colleagues, so much for being here today.
Yes. This is already my second mission, and I was impressed from my first mission in Croatia, but I think you have done the same good job here in Portugal, and I'm looking forward to the end when we can see the palace at the end. Now, but last period we concentrated. I'm member of the ITRE, ECON and AMPEL committee, and ITRE committee is my main committee, and last period we concentrated on the Green Deal. We have forgotten sometimes our competitiveness, and now we have serious troubles in Germany, we have serious troubles in Austria and so on. And with Draghi and Letta, we worked again on the start-up of the competitiveness. We started with the so-called omnibus system, but the omnibus system is only a repair system. It's not the end. We repair what we have done in the past. And so we have to step into a new area, and the new area is, for me and for us, the EU Acceleration Act. What's this? This is the new program, the Industrial Acceleration Program, with the main 4 points: faster permitting. The Act aims to accelerate industrial modernization, setting maximum timelines, for example, 18 months for a specific decarbonization project through digital single contact and on one-stop shop. The second pillar is made in Europe and low carbon procurement. From 2029, public tenders will require products to meet strict low carbon and, in some cases, made in Europe standards to boost domestic demand. The third one is the strategic investment screening, also very important. Foreign investments over 100 euro million, a billion, in critical sectors, for example, batteries, solar, PV, raw materials, from countries controlling lower 40% of global capacity will be screened to ensure they provide added value to the European Union. And the last one is the industrial acceleration areas. Member states can designate specific areas for rapid development of net zero manufacturing clusters. We had this already in the past, and now we are starting through. And I think this is a very, very good example for net zero manufacturing clusters. And this is, I want to tell you about the economy, what we are doing now in the European Parliament. Thank you.
Angelika, thank you. And now, Madam Chair, the floor is back to you.
Thank you. Peço ao colega Rui Afonso que possa gerir agora o... Vai ter de sair? Ok, muito bem. Então, sendo assim, vou pedir ao deputado Pedro Coimbra que faça a gestão agora, que presida agora este painel a seguir. Portanto, dando a palavra a 3 oradores do nosso lado, do lado português.
Muito bem, senhoras e senhores deputados, assim sendo, vamos fazer uma ronda pelos primeiros vice-presidentes de cada uma das comissões representadas. Eu diria que começaria, se calhar iremos seguir a ordem da mesa, talvez seja mais fácil, digo eu. Iria então dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco Figueira, que é o primeiro vice-presidente da 6ª Comissão. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em sim, cumprimento todos os presentes, dando as boas-vindas, naturalmente, em particular aos membros do Parlamento Europeu que hoje aqui nos acompanham. Eu julgo que é indiscutível o sucesso que teve o PRR no nosso país, naturalmente que com um arranque inicial, com algumas dificuldades que se prenderam, em particular, com a complexidade inicial, digamos, da estruturação dos marcos e metas que o governo português na altura entendeu fazer. Tivemos também, devido às dificuldades de mão de obra que são conhecidas quanto à estrutura da nossa mão de obra em Portugal, algumas dificuldades e agora, numa ponta mais final, também, digamos, algumas dificuldades que tivemos que gerir quanto aos fenómenos climatéricos que naturalmente abandonaram ou criaram dificuldades na conclusão em tempo de algumas obras. No entanto, é indiscutível e penso que temos alguma dificuldade. Peço desculpa, o microfone estava um bocadinho longe. No entanto, julgo que é perfeitamente consensual o sucesso da aplicação do programa em Portugal. Foi, do ponto de vista geral, na economia portuguesa, uma ajuda muito significativa em setores muito vastos da nossa economia, como já foi aqui dito também por outros deputados. Mas permitam-me que saliente, em particular, a ajuda que o PRR deu às zonas de mais baixa densidade e às zonas, digamos, que mais necessitam da necessária coesão territorial. Aí sim, e sobretudo aí, eu julgo que o PRR foi um instrumento ativo e significativo na dinamização e na concretização de projetos, alguns que aguardavam há anos para terem uma margem de financiamento positiva e necessária. E permitam-me que aproveite também aqui, na esteira do que foi dito, sobretudo pela senhora deputada Carla Tavares, que alerte sobretudo os membros do Parlamento Europeu e também do Parlamento Nacional, obviamente, para os desafios que se colocam a Portugal quanto ao próximo quadro financeiro plurianual, sobretudo naquilo que diz respeito às políticas de coesão. E eu estou sobretudo preocupado não só com a questão do afastamento potencial ou putativo da representatividade autárquica e regional, mas sobretudo com alguma previsível redução de fundos muito significativos na área da coesão territorial. Num país com as características e com as dificuldades e desafios que tem o nosso, eu julgo que uma redução de financiamento e de apoios financeiros nessa área das políticas europeias terá um reflexo muito negativo no nosso país, nas zonas ditas de baixa densidade, sobretudo mais na zona do interior do país, que convirá em tempo alertar a Comissão Europeia e todos nós, de alguma forma, empenhar-nos para evitar que haja esse constrangimento e esse prejuízo causado ao nosso país no próximo quadro financeiro plurianual, conforme também já foi aqui dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo critério que eu próprio implementei, devia ter dado a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro, que está na ponta da mesa, e portanto se adotei o critério de seguir a ordem da mesa. O Sr. Deputado João Ribeiro, eu não tinha era a anotação completa e daqui não conseguia, nem consigo ler a disposição que está à nossa frente. Portanto, o Sr. Deputado João Ribeiro é o primeiro vice-presidente da 13ª Comissão, tem a palavra, seguir-se-á o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que é o... Seguir-se-á o Sr. Deputado Pedro Coelho, que é o primeiro vice-presidente da COFAP, e depois sim o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que é o primeiro vice-presidente da CAI. Assim julgo que estará correto. Sr. Deputado João Ribeiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, os senhores e senhores deputados, os senhores e senhores deputados do Parlamento Europeu e deste grupo de trabalho, e após esta intervenção que se vê claramente que é de alguém que apoiou o Governo, acho que faz sentido haver também algumas intervenções que não sejam na corrente de todas aquelas que temos ouvido agora. E se é verdade que o PRR é um programa muito importante e foi muito importante para o país, também é verdade que não foi aproveitado de forma ideal para colmatar e reduzir a falta de coesão territorial que há no nosso país. O Portugal, para aqui, os portugueses é mais fácil perceber isso, mas para quem não é português, explicando muito facilmente, é um país totalmente litoralizado, ou seja, está todo na faixa costeira, onde está a maior parte da população e a maior parte dos investimentos. É verdade que o PRR contribuiu, em parte, para reduzir essa coesão, mas também devido ao curto espaço de tempo que havia de implementação, não era possível, e algumas obras foram abandonadas com as várias reprogramações, não era possível fazer obras no sentido de fazer obras estruturais no interior do país. Por exemplo, tivemos hoje o anúncio do estudo para fazer uma autoestrada, o início do estudo, que vai demorar pelo menos 2 anos, para fazer uma autoestrada numa das capitais distrito, que é Porto Alegre, no interior do país. Ou seja, nós temos em Portugal, ainda, capitais distrito não têm uma única autoestrada sequer. É neste ponto que estamos a falar e acho que é importante também passar essa imagem e a importância que é Portugal continuar a ter apoios comunitários para conseguir colmatar essa falta de coesão territorial. Nós temos um território vastíssimo, como vocês viram, com um clima muito bom, e estamos litoralizados, estamos totalmente ligados aqui à faixa costeira, que também é muito bonita, mas que podíamos aproveitar o resto do país. Eu acho que isso é muito importante, passar essa imagem e principalmente para aqueles eurodeputados que não são portugueses, de que Portugal tem um potencial muito grande, mas para este PRR precisava de mais tempo, e aí peço a vossa sensibilidade de poder haver algumas situações em que se possa alargar esse prazo, que já ouvimos várias vezes que não é possível, que é restringido, mas é como é que nós podemos, o que é que vem após este período. Também sei que Portugal, inicialmente, o PRR teve aqui alguma dificuldade em arrancar, justificado porque inicialmente é quando se apresentam os projetos e no final é que é a fase em que eles estão a ser executados, eu compreendo isso, mas houve aqui algumas entropias, também é verdade que eventualmente as sucessivas eleições que houve no país também podem não ter ajudado, também compreendemos isso. Depois, outra situação que já foi aqui falada, mas eu queria reforçar, que é que, como sabem, Portugal teve uma situação catastrófica no início do ano, e ainda no âmbito da nossa comissão fizemos ontem uma visita ao local e passados 2 meses muitas empresas ainda não receberam qualquer apoio para se reconstruir, então ainda há a negociar financiamentos para essa reconstrução, muitas casas ainda não foram construídas por várias razões, umas delas é não haver seguro, outras mesmo tendo seguro, estamos a falar de cerca de 18 meses que as empresas dizem que demoram para reconstruir telhados, para reconstruir casas e empresas, ou seja, também conseguir aqui, de alguma forma, que aqueles valores do PRR não forem utilizados, se podiam ser de alguma forma ajustados, apesar de ser impossível, no prazo do PRR, executar esses valores. Porquê? Porque não há mão de obra, não há empresas disponíveis, porque foi uma situação verdadeiramente catastrófica. Parece que, se visitarem um local, parece que foi uma zona de guerra completamente, árvores destruídas, casas destruídas, uma situação muito desastrosa, que acho que devia ter um entendimento especial para conseguir colmatar. E era passar essa mensagem. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Coelho, primeiro Vice-Presidente da 5ª Comissão COFAP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os seus deputados, o Parlamento Nacional e o Parlamento Europeu. Como já foi aqui referido, Portugal tem sido bom aluno na aplicação dos fundos comunitários e também, neste caso em particular, do PRR. Temos uma execução hoje muito acima dos 60%. Também somos um dos países da União que mais pedidos de pagamento tem apresentado à Comissão Europeia, portanto esta boa execução não é de hoje, é sobretudo desde sempre, desde que tivemos acesso a muitos fundos comunitários e a fundos de coesão. Vou-vos falar de uma questão que tem a ver com as regiões ultraperiféricas. Eu sou eleito pela região autónoma da Madeira, uma parcela importante de Portugal, que teve cerca de 600 milhões de euros no concerto ao PRR, com um grande investimento na área da habitação. Mais de 805 famílias, algumas já receberam a sua habitação este ano e muitas delas, até o final de junho, vão também receber a sua primeira habitação. A nota que vos deixo já foi aqui referida, mais do que o PRR, que neste momento está em execução e está na sua fase final, tem a ver com o futuro quadro financeiro plurianual. Como sabem, as regiões ultraperiféricas têm um estatuto específico no Tratado de Funcionamento da União Europeia e têm, como é óbvio, constrangimentos permanentes, situações obviamente que são inultrapassáveis, tendo em conta que somos uma ilha limitada pelo mar. E é com alguma preocupação que assistimos que alguns fundos estruturais, nomeadamente o POSEI, que era um fundo, e é um fundo até o dia de hoje, que tem verbas adstritas para as regiões ultraperiféricas, o que nós verificamos é que essa situação pode ser alterada no futuro quadro financeiro plurianual. E, portanto, o apelo que deixo, em particular aos deputados, ao Parlamento Europeu, é que, estando essa situação de, no Tratado de Funcionamento da União Europeia, termos uma verba específica para as regiões ultraperiféricas que têm que ter um tratamento específico, não preferencial, mas específico, que muitos desses fundos, sobretudo o que tem a ver com a agricultura e com as pescas e também com a mobilidade, não fossem fundos continentais, mas também fossem fundos que, diretamente da Comissão Europeia, fossem, como têm vindo desde há muito tempo esta parte, diretamente para essas regiões ultraperiféricas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar esta ronda, após a qual, Sra. Presidente Edith Estrela, devolvo a palavra a Vossa Excelência, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, primeiro Vice-Presidente da CAI, 4ª Comissão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar toda a delegação no Presidente Sigrid Musran. Muito obrigado pela sua presença. É um gosto enorme vê-lo. Relativamente ao PRR ou MRR, dizer que foi um instrumento prioritário para Portugal. Houve uma necessidade de fazer uma reprogramação em fevereiro de 2025, uma reprogramação bem sucedida, que tinha como objetivo acelerar a execução do PRR, com um foco muito grande nas subvenções, uma vez que a componente de financiamento, no caso português e felizmente face ao rating da República, deixou de ser tão atrativa, uma vez que o Estado português consegue-se financiar com valores ou com taxas de juros bastante mais simpáticas, mas também com o objetivo de priorizar outras áreas de intervenção. Politicamente, temos sempre defendido, do lado do PSD, que os fundos europeus devem ser executados com rapidez, mas também com o objetivo de chegar à economia real. E também temos defendido uma necessidade da ligação, no caso do PRR, entre os investimentos e as reformas estruturais. Ou seja, o PRR não deveria ser visto e não deve ser visto único e exclusivamente como um mecanismo financeiro, mas sobretudo como um instrumento de transformação económica do país. Ou seja, sempre tivemos uma grande preocupação com a eficiência da despesa pública, mas também uma exigência com a responsabilidade e resultados mensuráveis. Foi muito desafiante e é desafiante ainda, temos uma execução de cerca de 60%, que é uma boa execução, mas estamos já perto do final do período para esta mesma execução, mas foi desafiante porquê? Porque tivemos que conjugar, por um lado, PRR, por outro lado, o PT 2030. E, além do mais, tivemos vários projetos em execução ao mesmo tempo, mas também muitas equipas envolvidas, e o PRR veio trazer um novo paradigma da gestão dos fundos comunitários, o que exigiu muito da nossa administração pública. E, nesse sentido, eu gostaria de deixar aqui duas ou três perguntas, não somente focadas com o PRR, mas também já a pensar no quadro de financiamento plurianual ou no MMF. Primeiro, percebermos da vossa parte qual é que é a avaliação que fazem do impacto concreto das reformas associadas aos planos nacionais e, no caso concreto, de Portugal. Como é que avaliam este modelo de gestão do PRR e se é um bom modelo ou não, e sabemos o debate político que estamos a ter, não só em Portugal, mas também no Parlamento Europeu, relativamente ao próximo quadro de financiamento plurianual. Também, de alguma forma, e tendo em mente qual é que é o objetivo e o driver da Comissão, que lições aprendidas é que nós podemos retirar desta gestão do PRR e poderemos levar para a nova gestão ou novo modelo de gestão do quadro de financiamento plurianual? Ou seja, como é que podemos também influenciar positivamente a Comissão, alertando que o modelo de gestão provavelmente terá que ser flexibilizado, tendo em conta a experiência que tivemos no PRR? E de alguma forma, já foi aqui dito, deixo em jeito de uma pergunta quase retórica, se tivermos aqui uma cópia deste modelo de gestão do PRR para o MMF, teremos capacidade de executar com o mesmo sucesso sem envolver o poder local e o poder regional, no caso concreto de Portugal? Muito obrigado.
Ora, concluída esta ronda, eu convido agora a parte do Parlamento Europeu para novamente também dar a palavra aos eurodeputados.
Sim, thank you very much, dear Chair. So now the next two colleagues that will intervene are our colleagues Lídia Pereira and then Tomáš Buček. Lídia, please, the floor is yours.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Presidentes, caros colegas deputados. É um gosto estar de regresso aqui à Casa da Democracia em Portugal. Eu creio que já temos dado passos na necessária aproximação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, uma vez que é essencial que estejamos coordenados e alinhados naquilo que é o desígnio não só das políticas públicas que vamos discutindo e aprovando, mas também até no desígnio que tem sido bastante vincado ultimamente relativamente à simplificação e ao combate à burocracia. Eu começava por fazer este apontamento, que de facto nós, enquanto eurodeputados, muitas vezes acabamos por ser sempre acusados de que a instituição Parlamento Europeu é a grande responsável por algumas dificuldades que a legislação possa criar não só às empresas, mas também às famílias, e por isso eu acho que este diálogo é tão importante e virtuoso, precisamente para, através da aproximação, garantir que temos políticas públicas devidamente coordenadas, que não impeçam a capacidade das pessoas e das empresas poderem competir no nosso espaço geográfico, para o qual a competitividade é essencial, em particular no momento geopolítico que atravessamos, é particularmente relevante. Eu gostava também de partilhar duas outras notas. Uma é em jeito de reflexão e porque acho que também estamos no espaço dedicado para o fazer. O PRR foi criado para dar resposta à crise económica da Covid-19. A Covid-19 começou em 2020 e só passados praticamente 5 anos é que o dinheiro do chamado Next Generation EU, e eu tive a oportunidade até de, junto da Presidente da Comissão, dizer que é o Next Generation EU, porque de facto o pagamento destes programas, em princípio, calhará às novas gerações e é uma questão que também merece alguma atenção e cuidado. Mas, de facto, há todo este delay da entrada do financiamento que o PRR constitui para dar resposta às empresas que foram severamente afetadas pela Covid-19. E, em particular, Portugal. Eu recordo-me bem desse tempo em que as empresas tiveram quedas de receita na ordem, numa média de 40%. Portanto, era muito importante que este dinheiro chegasse rapidamente à economia. E, portanto, eu creio que é preciso haver esta reflexão, que é, foi possível fazer a avaliação, a análise, a política da necessidade de resposta, mas não é, e esta é a minha opinião, creio que não é aceitável num mundo em profunda transformação, em que é absolutamente necessário uma ação rápida para conter determinadas crises. Estou-me a lembrar, por exemplo, neste momento da crise, que pode vir a ser uma crise energética. Portanto, temos que ter capacidade entre não só as instituições europeias, mas na sua coordenação com as instituições nacionais, em de facto promover essa rapidez na ação e na chegada do dinheiro, em particular do dinheiro à economia. E o terceiro apontamento que eu gostava de fazer é que eu creio que o PRR tem no seu conjunto uma série de investimentos muito importantes, em particular dedicados, uma indicação para a transição digital e energética, e em particular para a transição energética eu creio que se mostra absolutamente essencial que continuemos na trajetória da descarbonização da nossa economia. Bem sei que há uma grande discussão que retira a prioridade do combate às alterações climáticas, mas eu sempre vi a transição energética associada às alterações climáticas ou ao combate às alterações climáticas como uma oportunidade para alavancar a competitividade europeia, precisamente porque nós temos a energia menos competitiva, por exemplo, comparativamente aos Estados Unidos. E, portanto, o PRR eu creio que é um bom exemplo de investimentos que estão a ser feitos na área da transição energética, uma vez que Portugal, de facto, tem as condições para ser, juntamente até com Espanha, um hub europeu de energia tendencialmente limpa que promove a autonomia e a independência energéticas, que eu creio que deve continuar a ser um dos elementos orientadores inclusivamente até mesmo no quadro das negociações do MFF, do quadro financeiro plurianual. É muito importante que haja esta prevalência da transição energética, pese embora haja uma grande vontade, às vezes, de alguns poderes políticos regressarem a uma economia do passado. Mas, de facto, a Europa, Portugal, precisa de acesso à energia mais barata, temos um conjunto de condições que propiciam essa realidade e, portanto, eu creio que no combate que devemos fazer à nossa, enfim, a um certo isolamento que infelizmente acontece um pouco por todo o mundo, a questão da transição energética é particularmente importante e, portanto, deixar esta nota que deve, enfim, ser consequente no quadro das negociações do MFF. Muito obrigada.
Lídia, thank you very much. Tomás.
Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, szanowni państwo, no ja tutaj bym troszkę mógł polemizować z głosem koleżanki, bo jestem przedstawicielem patriotów dla Europy. No i troszkę inaczej oceniamy tą rzeczywistość, chociażby same środki płynące z tego instrumentu dla Polski. No nie były wydawane w naszej ocenie najlepiej, trafniej były przyspieszone procedury, a na początku jeszcze w Polsce, na przykładzie no właśnie Polski, były długo blokowane te pieniądze właśnie politycznie. Dopiero po zmianie rządów, kiedy stery państwa, rządu państwa objął Donald Tusk, wtedy te pieniądze zostały odblokowane. Więc po pierwsze utrata suwerenności, zgoda, zabranie kompetencji państwom narodowym odnośnie decydowania o polityce fiskalnej. Zadłużenie, które w naszej ocenie jest no niewspółmierne do efektów, bo przecież te odsetki, te koszty będziemy ponosić do 2058 roku. No tylko z informacji z Komisji Europejskiej, ostatnie informacje, jakie do nas docierały za 2027 rok, odsetki mają wynieść blisko 10 miliardów euro, a nie 5 miliardów. Więc to są dla nas rzeczy gigantyczne, a co do samego strumienia tych pieniędzy, w którym kierunku one były transferowane, no to również kwestie chociażby polityki klimatycznej i transformacji energetycznej no były niedopasowane do państw, poszczególnych państw. W Polsce potrzebna jest natychmiastowa naprawa sieci przesyłowych. Dzisiaj mamy za dużo zielonej energii, które sieci nie są w stanie udźwignąć w momentach nadprodukcji, więc to też musimy zwrócić uwagę na poszczególny charakter geograficzny poszczególnego państwa. Potrzebne jest stabilne źródło, które produkuje prąd niezmienny, nieuzależniony od warunków atmosferycznych. Oczywiście można ten miks energetyczny uzupełniać w odpowiednich proporcjach. Myślę, że przede wszystkim tutaj też chcielibyśmy od państwa usłyszeć, jak wy oceniacie te słabe punkty tego instrumentu RRF i w którym kierunku powinny iść zmiany. Czy zostawić więcej swobody państwom narodowym, czy jednak tak jak do tej pory liczyć na to, że Komisja Europejska i Unia Europejska będzie wskazywała, w jaki sposób mamy wydawać w poszczególnych państwach te pieniążki.
Thank you very much, Mr. Buzek, for this interesting and very creative intervention. And now the floor is back to our colleagues from the Portuguese Parliament for the third round of interventions. Thank you.
Muito obrigada. Peço agora ao Presidente da Comissão de Reforma do Estado e do Poder Local da Assembleia da República, deputado Almir Moreira, para dar a palavra aos três oradores da Assembleia da República que ainda não usaram da palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, seguindo o mesmo critério de há pouco, dou a palavra à Sra. Deputada e Vice-Presidente da 13ª Comissão, a Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar, antes de mais, e agradecer a presença da delegação. São, obviamente, muito bem-vindos. Eu queria dar aqui uma primeira nota de valorização do programa, do Plano para a Recuperação e Resiliência, que é inquestionavelmente um instrumento particularmente relevante, exatamente porque é um impulso de peso no desenvolvimento e na coesão territorial de Portugal. E, portanto, ainda bem que tivemos este programa. Queria também aproveitar um momento para deixar algumas preocupações preocupações estas feitas de alertas. E vou procurar ser, obviamente, muito sintética. E reforçar aqui muito a questão do poder local, que é, aliás, uma das vertentes da comissão a que pertenço. Os municípios são, por excelência, bons executores do PRR, mas confrontam-se com problemas. E eu queria dar voz a essas preocupações. Uma primeira preocupação que torna necessário saber-se como é que irão responder aos municípios cujas obras retrocederam em resultado das intempéries. É preciso saber-se, e com máxima urgência, porque esta realidade da depressão das tempestades foi de facto muito avassaladora, e isto é fundamental percebermos o que é que estes municípios têm agora pela frente. Um segundo aspecto é que a resposta é que está prevista para exatamente responder aos atrasos de obras municipais que decorrem de decisões ou atos de terceiros. Estou a falar, por exemplo, de impugnações de concursos ou de mesmo de adjudicações, de vistos prévios, enfim. Há uma panóplia normal de circunstâncias que decorrem desses processos, exatamente em resultado do livre recurso a mecanismos de procedimentos legais que atrasaram processos. E, portanto, é preciso perceber como é que os municípios podem agir perante esta circunstância. E, por último, e de forma muito veemente, quero sinalizar o aspecto da habitação. Exatamente porque tratar-se de uma questão muito importante no âmbito quer do PRR, mas tem de se questionar o que é que vai acontecer ao que não foi e que não vai ser concretizado. Como é sabido, a questão da falta de mão de obra, não tanto pela falta de mão de obra porque ela não existe, mas porque paralelamente decorreram imensas obras ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo, e portanto isso, como é evidente, atrasou processos. E dizer, por fim mesmo, que o desígnio da habitação deve ter uma possibilidade de financiamento no próximo quadro financeiro para Portugal. Não será só para Portugal, mas para Portugal é francamente vital. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Tavares, Vice-Presidente da Comissão de Economia e Coesão Territorial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados do Parlamento Português e especialmente a delegação que nos visita cá em Portugal. Nós, os portugueses, e as nossas colegas que nos representam no Parlamento Europeu, gostamos de receber bem as pessoas que nos visitam e, portanto, esperamos que estejam a ser bem recebidos cá em Portugal. É um marco que os portugueses têm em Portugal e, como tal, e o tempo bom que nós aqui temos, que ajuda também ao turismo português e que deve ser muito bem aproveitado e que julgo que não teve a ênfase que devia ter neste PRR, mas, portanto, esperemos que estejam a ser muito bem recebidos aqui em Portugal. Eu vou ser breve no que diz respeito a estes temas do PRR, porque muita coisa já foi aqui dita. Nós aqui, eu sou o Vice-Presidente da Comissão de Economia e Coesão Territorial. Nós nesta comissão perdemos de facto muito tempo nas últimas semanas, nos últimos meses, por causa do PRR, no acompanhamento do PRR. Falámos com muitas entidades, entidades de acompanhamento, de fiscalização, o Tribunal de Contas português. Peço desculpa. E, portanto, eu queria deixar aqui, acima de tudo, duas questões à delegação que representa o Parlamento Europeu, para tentar também perceber a sensibilidade que a Comissão Europeia tem no que diz respeito às dificuldades que os países sentiram mais. Não sei se conseguiram, e seria importante, porque estamos a chegar à fase final da aplicação e da execução do PRR, e portanto, será bastante importante tentar perceber quais foram as principais, ou se há algo em comum nos países, na Europa, das principais dificuldades, se há uma dificuldade identificada para a melhor execução possível do PRR. Nós sabemos que a delegação Portanto, a Comissão de Economia teve uma delegação recentemente na Suécia. Portanto, sabemos que os países são diferentes no que diz respeito à aplicação destes fundos europeus. A Suécia é um país que também tem mais ou menos a mesma população que Portugal e teve portanto, uma execução de 3 ponto qualquer coisa, 3,15, salvo erro, mil milhões de euros, portanto, no seu país. Nós, um país com a mesma população, tem cerca, sensivelmente, 22 mil milhões. É evidente que a dificuldade de execução de 3,15 mil milhões não é a mesma do que a dificuldade de execução de 22 mil milhões. No entanto, isto não serve de desculpa para uma má execução, se ela existir. Nós temos cá dificuldades, acima de tudo, ouvimos muito o setor social a queixarem-se de que ficaram um pouco para trás na altura em que foi necessário fazer uma revisão do PRR. E portanto, eu acima de tudo gostaria de saber ou de perguntar, se for possível, qual é a sensibilidade da Comissão Europeia no que diz respeito ao setor social, portanto, na Europa, em todos os países por onde passam, visitam, ouvem, e se identificam alguma dificuldade comum à comunidade europeia. E dar uma palavra também, já agora, que falou-se aqui na questão energética, e também sobre o que é que estão a sentir, qual é a sensibilidade que a Comissão Europeia está a ter com o passar do tempo e da dificuldade que nós começamos a sentir aqui e da importância que de facto a questão da eficiência energética tomará nos próximos anos em Portugal, na Europa, porque de facto a Europa, infelizmente, não tem a autonomia energética que deveria ter, e julgo que deveremos nos debruçar muito mais sobre essa questão. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, Vice-Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, muito obrigado, Srs. Presidentes e Srs. Vice-Presidentes, Srs. Deputados. Eu vou tentar dizer algumas coisas para não me repetir, não é? Muitas coisas foram ditas, algumas delas eu estou completamente de acordo, e tentar acrescentar aqui uma outra coisa que me parece importante neste debate. Basicamente, duas grandes dimensões. Em primeiro lugar, o futuro, e eu vou começar por aí, parece-me bastante mais importante, e depois aquilo que se está a passar no quadro do PRR e aquilo que são duas ou três preocupações que eu gostaria de ter a vossa opinião. Bom, no que diz respeito ao futuro, parece-me evidente que a experiência longa na União Europeia no que diz respeito à gestão de fundos europeus, e este PRR é talvez um exemplo significativo, fica claro que nós temos que ser capazes de construir soluções que tenham níveis de flexibilidade adequados. O que é que isto significa? Significa que nós, a Sra. Deputada Lídia referiu isso mesmo, nós construímos o PRR para responder a uma pandemia, mas a meio da pandemia já tínhamos uma guerra, e a meio daquilo já tínhamos uma inflação. E, portanto, já não estávamos a saber como responder tudo ao mesmo tempo, porque o desenho que fizemos do PRR não era exatamente para aquilo. Ou seja, os programas europeus têm que ter esta capacidade de flexibilidade que não têm tido. A casa europeia é muito pesada, demora-se a arrastar e demora-se a tomar decisões. É um bocadinho também como Portugal em algumas circunstâncias e outros países. Mas a verdade é que é preciso fazer este esforço, porque nós estamos hoje outra vez a viver a mesma circunstância. E foi dito aqui, nós já estamos outra vez nas vésperas de uma guerra, não sabemos qual é a dimensão que essa guerra terá e não temos respostas da União Europeia para esta guerra, respostas adequadas, desenhadas, e não temos porquê, porque vamos todos fazer uma reflexão profunda sobre esta matéria e não temos capacidade, com os instrumentos que temos, serem flexíveis o suficiente para se adaptar às situações que temos. E, portanto, o mundo vai continuar a ser assim e nós temos que ser capazes de construir soluções financeiras que tenham esta capacidade de adaptação. E, portanto, a minha primeira reflexão é esta: como é que nós construímos soluções destas com esta capacidade de flexibilização? Aliás, eu devo dizer que os programas que existem, os quadros comunitários, como era chamado antigamente, os quadros financeiros, anuais, são quadros que estão desenhados assim há muitos anos e, portanto, nós temos que ser capazes de ter aqui uma capacidade criativa de inovar para aquilo que são as circunstâncias que nós temos hoje. O segundo ponto de reflexão tem a ver com outro que também é muito relevante, e é relevante para a União Europeia, e é relevante para os países, e é relevante para Portugal. Tem a ver com o binómio entre a simplificação e a fiscalização. É uma coisa tradicional, com certeza todos nós falamos sobre isto, mas esta é de facto uma espécie de desafio, talvez um dos maiores que nós temos em mãos. Portugal também tem esse desafio. Aliás, esse debate está em cima da mesa, com respeito ao PRR, que é como é que nós somos capazes de simplificar, porque temos de o fazer, temos de ter o dinheiro e os fundos junto das empresas, junto das famílias, junto das instituições na altura em que elas precisam, e não podemos e não devemos complicar mais do que o necessário. Portanto, o binómio entre como simplificar sem pôr em causa a fiscalização e sem pôr em causa, naturalmente, a boa utilização pública dos dinheiros, é um desafio grande. E nós ainda não fomos capazes de dar este passo, de facto. Este passo tem dificuldades, eu o reconheço, não tenho também nenhuma solução mágica, mas é um tema, do ponto de vista prático, de reflexão futura. Outra questão para o futuro que me parece importante tem a ver com aquilo que me parecem ser as questões globais mais relevantes. Em primeiro lugar, do meu ponto de vista, a competitividade da Europa. É muito relevante olharmos para a nossa competitividade e, para isso, precisamos olhar para as nossas empresas. E olhando para Portugal, que é onde eu tenho mais experiência, eu reparo que as pequenas e médias empresas, que constituem mais de 90% do nosso tecido empresarial, são, obviamente, têm, obviamente, beneficiado daquilo que são os diferentes quadros financeiros, o PRR, etc. Mas eu sinto que, nos últimos tempos, há um esforço grande de transformar a maior parte dos apoios às pequenas e médias empresas em instrumentos financeiros. Ou seja, os instrumentos financeiros são o ponto principal de apoio às pequenas e médias empresas. No caso de Portugal, isto tem sido um problema. As pequenas e médias empresas portuguesas não estão adaptadas à procura e a beneficiarem de forma adequada desses benefícios financeiros. Quem beneficia bastante com esses instrumentos financeiros, não beneficia de instrumentos financeiros, é mesmo as grandes empresas. Mas essas já têm outros acessos, têm acesso a outro tipo de financiamento. E, portanto, nós temos que pensar bem qual é o melhor instrumento para apoiar as pequenas e médias empresas que não sejam apenas os instrumentos financeiros. Eu percebo que a Europa gosta bastante dos instrumentos financeiros, gosta dos capitais de risco, gosta das capitalizações, gosta dessas coisas. Nós também gostamos, mas nós temos que ser capazes de transferir esse tipo de mecanismos para aqueles que estão no meio do Alentejo, no meio do Atlântico, nos Açores, que estão no norte de Portugal e que não têm a mínima noção de como é que esses instrumentos funcionam e nem sequer têm acesso ao Banco Português de Fomento, que está no Porto e que não conhece essas entidades. E, portanto, este é um tema, do meu ponto de vista, muito preocupante e que tem que ser analisado, porque a competitividade da Europa passa sobretudo para as PMEs, do meu ponto de vista, e eu acho que não estamos a chegar como devíamos a essas entidades. Outra preocupação tem a ver com as prestações sociais, e eu termino já. Esta parte, as prestações sociais têm a ver com a questão, do meu ponto de vista, não as prestações sociais, perdão, as questões sociais. As questões sociais, obviamente que o foco, do meu ponto de vista, deve ser a habitação, e a Europa tem aqui um papel relevantíssimo, porque o problema da habitação em Portugal não é único de Portugal, é um problema europeu, na maior parte dos países europeus, e nós temos que ter soluções para a habitação, e elas ainda não estão afinadas o suficiente. E as questões da coesão. E as questões da coesão permitam-me também juntar-me àqueles que disseram e que afirmaram a preocupação com aquilo que são as propostas da Comissão, de deixar de dar o poder que as regiões e as autarquias têm tido no que diz respeito à gestão dos fundos. Isto é absolutamente determinante. Eu acho que quem não consegue compreender que os fundos têm sido executados com o apoio, com o envolvimento e com o esforço das autarquias e das regiões, não percebe nada da Europa, não percebe das regiões europeias, não sabe como é que estas coisas estão a funcionar. De facto, sem a participação das autarquias, sem a participação dos poderes regionais, nomeadamente em Portugal, a João Autónomo da Madeira e a João Autónomo dos Açores, seria muito mais difícil executar os diferentes instrumentos financeiros como têm vindo a ser executados. Sobre aquilo que está a passar no PRR, para terminar, nós temos duas coisas diferentes. Uma coisa é a execução, nós estamos muito bem na execução, tradicionalmente o país tem estado sempre muito bem na execução, felizmente, e temos um outro ponto que é o ponto do impacto, digamos assim, o impacto dos programas. Este é um tema relevantíssimo, que nós temos que ter a coragem de frontalmente discuti-lo abertamente. E o impacto, neste caso do PRR, nós temos que avaliar quais reprogramações têm vindo a ser feitas. Nós desenhamos um PRR com determinados objetivos, foram feitas reprogramações, duas últimas reprogramações importantes, eu diria necessárias, do ponto de vista técnico, eu não tenho neste momento nenhum dado para dizer que não é para essa via, eu termino já, que não é essa necessidade técnica, mas nós temos que saber avaliar qual foi o impacto que essas reprogramações tiveram face ao desenho inicial. Ou seja, a pergunta é como é que nós avaliamos o impacto que estas reprogramações tiveram no desenho inicial do ponto de vista do impacto final, porque nós tínhamos previsto um crescimento de 2,3% no PIB com este PRR, fizemos reprogramações que alteraram questões de digitalização, questões da competitividade das empresas, etc. A pergunta é o que é que ficamos no fim do dia com esta reprogramação do ponto de vista do impacto. Não tenho mais tempo, gostaria de dizer mais coisas, mas não posso, e peço desculpa também, vou ter que me ausentar porque tenho uma audição, do Sr. Ministro das Finanças e tenho que fazer uma intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão terminadas as intervenções da terceira ronda. Devolvo a palavra à Sra. Presidente.
Thank you very much. For the last 12 minutes, Mohamed Shahim will take the floor and then myself as well to react also to some of the statements that were made and to answer some of the legitimate questions asked by Portuguese colleagues. Mohamed, feel free to also react to some of the points made by Portuguese colleagues if you wish, please.
It was a lot, to be honest. And I have to say, first of all, thank you, Madam President, for having us and all the presidents and vice presidents of the different committees. You know, with these type of talks that we have, usually for me it's very important to, you know, forget about a little bit about the political group that you are part of. Because at the end of the day, I strongly believe that we want to improve life in Europe and in Portugal and in every member state. And I think, for me, the RRF program was quite a historic step. That we together, after a significant crisis, came together to jointly try to limit these crisis effects. And then you always have the dilemma of intervention. When you intervene, you are always happy that at least the crisis was not as severe as we maybe would have expected, but people don't feel it. But if you look at the analysis of every almost, let's say, independent economist, they state quite clearly that the crisis has made sure that jobs were not as unnecessarily lost and has limited the negative effects that we've seen compared to other regions in the world after COVID. So I think the RRF has been very successful. And I think Portugal is one of the countries where you could see that the contribution to GDP, to jobs, is quite good. And I think there are some other countries that are quite comparable. I'm from the Netherlands. We did not, I think, have an as precise and as good program as has been presented by the Portuguese and by many other countries. And we were quite late by presenting a plan, also because there was a disagreement on whether we should do it from a national level, how to include the municipalities, how to include the regions. I mean, this is, again, I think the main reason we came here is to listen what is going well and what can we take back also when we are negotiating the MFF to see to what extent we can, let's say, reform it in a way that it reflects a little bit, I think, the positive parts of the RFF. I think the Commission is quite clear. They take the RFF almost as a blueprint for the MFF. And we have here, of course, with Siegfried Murrison and Carla Tavares, the two people that jointly work on a very important program that will affect not only the member states, but also the municipalities and the regions. Very important. I have to say I'm quite sympathetic when it comes to outermost regions. I think they have a special position in the treaties, and we have to assess to what extent we can keep them on board. I think it's very important, especially looking at the geopolitical crisis that we are in today. You know, just imagine if you depend on trade with other regions and looking at what's happening now on energy, especially oil and gas, I can imagine that this affects these outermost regions more significantly than, let's say, Europe's mainland. So let's see what we can do there to limit that effect. You know, the interesting thing is about these type of programs is that when you ask people who wants change, then we all would like to say change. But then when we go to the nitty-gritty, then people not necessarily volunteer that they are the ones to change. And this is where we are now. We, as Siegfried said yesterday, the solution cannot just be more money. I think the Parliament is trying to increase the budget in order to attack and to handle some of these crises that we are in. But I mean, resources are never unlimited. And which means the only way forward is to come up with a different approach when it comes to the programs, but also when it comes to, let's say, the architecture. And I think there the Parliament is I think also I've heard many voices here stating that it's very important to keep the regions and the municipalities included. I think that's also the intention of us as a Parliament. So for me, the most important elements here is to hear what are the successes and how can we take that as a starting point for the MFF? I've heard many comments on energy crisis, how we're going to tackle that. I mean, it's a joint effort. It's not something that we in Brussels will solve without you here in every other European capital. It's a challenge that it's almost impossible for us to assess what the situation will be in a week, let alone in 2 months. It's a very difficult situation that we are in. And I hope that what we've done in the past with the RFF, the lessons we've learned from the RFF, and also the speed under which the Commission with the Member States and Parliament came with this approach is something I think we all could benefit from. So we are prepared, we know what to do, and if possible, we are there to, again, collectively come with a solution that I think at the end of the day benefits us all. But the starting point now is concluding what is good from the RFF and taking that exercise into the MFF. And those are my comments.
Thank you. Thank you very much, Mohamed. Thank you for also reacting to statements made by colleagues from the Portuguese Parliament. Look, let me also add a couple of thoughts. Firstly, the Recovery and Resilience Facility was the biggest package of economic support ever launched in Europe, more than 700 billion euros for citizens, enterprises, regions affected by the pandemic, by its economic and social consequences. More than half of the support coming is grants, is funds which member states received and which they do not have the obligation to pay back. It was for the first time that we gave to the European Commission the permission to borrow money at such a large extent to support member states. It was something unprecedented, and the agreement was that the money should be used to improve the situation, but to also increase the resilience of member states, of the economy, of the public systems, education, healthcare infrastructure, so then when the next crisis hits, because there will for sure be a next crisis, we do not know the origin, but there will be always, there is a next crisis, so when the next crisis hits, we are in a better position, and the effects upon the people will not be as negative as then. And the agreement was that we give the Commission to borrow money, but in order to make sure that the money is being spent, invested with the best possible results, reforms, of course, are also needed. And Ricardo was also talking about the reforms and the lessons to be learned, was also asking. The lessons to be learned are the following. Firstly, without a doubt, because of the Recovery and Resilience Facility, in many member states, the authorities did reforms which otherwise they would not have done. So there was a positive effect upon reforms, firstly. Secondly, the link between reforms and investments in the Recovery and Resilience Facility was not clear. So for the future, when we will spend EU money from the EU budget, and Mohamed is most certainly right, the public money is limited, and all of us, when we spend people's money, we have a duty to make sure that we reach the best result, the best impact. And to achieve this in the future, the EU budget in the future will be linked to reforms, but we shall learn some of the lessons from the Recovery and Resilience Facility. And one of the lessons is that for the Recovery and Resilience Facility, this link was not so clear. So the European Commission would disburse governments an amount of money if they implement a reform. From Portugal, you do not know so exactly because the reforms were all implemented, so you received all tranches in full. But in other member states, if, for example, a taxation or a pension reform was not implemented, money was blocked, and maybe that money was missing for the construction of a highway or for the construction of a hospital. And we want to avoid that beneficiaries are hurt if they have nothing to do with that reform. So the position which I expect the Parliament to take will be that, yes, reforms are good. Yes, reforms shall be part of the next budget, but the link between reforms and investments should be clear. Money coming for hospitals should be linked only with reforms in the area of healthcare, not in other areas, pensions, taxations, or so on. One of the other lessons from the Recovery and Resilience Facility is that the role of the regions has to be big in the EU budget in the future, and it has to be obligatory and full stop. So for the Recovery and Resilience Facility, and we saw in other member states, we discussed yesterday with representatives of the mayors as well, the governments were obliged to consult and to involve the mayors in the elaboration and implementation of the plan. And we heard yesterday, when the plan was elaborated in Portugal in 2020-2021, mayors said, look, we were not too much involved. Of course, we know that time was short, it was a crisis instrument, the deadlines were short, but what Carla and me want to achieve for the next multi-annual financial framework, we are the Parliament's co-rapporteurs, we want to achieve that the role of the local and regional authorities is binding. Because we think that, and this is the view of the majority of members of the European Parliament, the local and regional level authorities are the closest to the citizen, they know particularly for smaller projects the needs best, and if they are involved as well, then also the absorption is faster, people will see results faster. So to answer the question, some of the elements of this RRF model are good, but for sure not everything can be copied into the EU budget in the future. This was a crisis response instrument, a unique one, a limited one, and the budget of the Union should of course also be based on some principles like solidarity and so on. Coming towards the end, the deadlines, and I think João Ribeiro, now he left, but maybe we can transmit the message to him, was talking about the need to prolong. We in the European Parliament also said, of course, we know that this is a unique instrument which is supposed to end. We said for projects which were approved by the Commission, which are already under implementation, maybe the European Commission should consider to give a bit more time to successfully conclude those projects. The European Commission is now has not done that so far, and I think we should not expect it to do this. So 31st of August is the deadline in the European legislation right now for all investments and all reforms to be concluded. For the time being, this is the deadline, and there is no other proposal coming from the European Commission. So the message is, please, on the reforms on which the Parliament has to legislate, let us make sure that in order for Portugal to receive all of the money, we finish everything on time. We know, and we learned yesterday also from the authorities about the impact of the storm and the fact that some projects might not be able to be concluded in time. And we know that the government is moving fast and will submit a revision of the plan to the European Commission soon. And we know that the European Commission will assess this with an open mind. And we are also going to take back to Brussels the message that it will be important for Portugal that the revision of the plan, if the government submits a revision, should be approved by the Commission very fast, so that if one project cannot be concluded, it will be replaced and Portugal can access all of the funds. It won't lose any money. We're ready to take this message back to Brussels as well. This being said, and I think we're also above time, we thank you very much. We think this was a very fruitful discussion, interaction. It helped us to learn, and also in a politically diverse manner, because as Mohamed said, you know, we should, you know, assess in an objective manner, not in a political manner, the implementation of the plan. Thank you very much for this precise and diverse points of view. And as we said, also for the EU budget for the future, for the work that we're doing now to design the EU budget for 2024, 2028, 2034, we are going to try to include these points of view to make sure that the budget will be simple, flexible where needed, but for investments, we know that predictability is important, clear, with a clear distinction into a cohesion policy, agriculture policy, which continue to remain important, with a clear role for the regions, sufficient funding for new priorities, and we will not be able to increase the budget for everything, but we can also not do as a union more with a budget which is less. This is why we will have to be moderate when it comes to increases, but, and Mohamed says own resources, we will have to be moderate when it comes to increases, but you know, for sure, our objective is for no member state of the Union to receive less than it received until now, that is clear. But because we have to pay back also the debt from Next Generation EU, in order to be sure that we have enough money for old and new priorities, we have to generate these own resources of the Union, own sources of revenue of the Union, which make the budget more predictable, which allow us to properly fund old new priorities and pay back Next Generation EU. For own resources to be introduced, unanimity of member states is needed and ratification in all national parliaments, so nobody can introduce own resources against the will of the Portuguese parliament. Don't be afraid, but it is important to secure the budget for the future to make progress on these own resources. So please be active in this debate, work with the government, let's try to identify own sources of revenue so that we can continue to fund all needed projects. Thank you very much.
Chegamos ao fim desta reunião, de facto foi um debate frutuoso, muito útil, que deve ser continuado no futuro. Antes dos agradecimentos finais, e quero agradecer à delegação do Parlamento Europeu, aos nossos visitantes, e nesse grupo incluo também os funcionários e os intérpretes, a quem agradeço a participação e o trabalho realizado. Obviamente, agradecer também aos meus colegas presidentes das comissões e vice-presidentes e a todos os que participaram neste debate. Julgo que nós não é possível, obviamente, tirar agora conclusões de forma apressada, ficam para a nossa reflexão, mas acho que é importante que nós compreendamos, e acho que daqui também ficou claro, que o plano de recuperação e resiliência não é apenas um mecanismo financeiro, é também um mecanismo político que estabelece a confiança mútua e que para a Europa prova que a mutualização de recursos pode fortalecer o projeto comum para Portugal. Significa mais investimento em saúde, em habitação, em inovação, em digitalização, em transição climática, qualificações, que aliás têm sido para aí que têm sido canalizados os recursos financeiros europeus. E também me parece que ficou claro que se nós defendemos uma Europa estrategicamente autónoma, também queremos que ela seja socialmente justa. Queremos uma Europa competitiva, mas também queremos que seja territorialmente coesa. Queremos uma Europa segura, mas também queremos que seja fiel aos seus valores fundadores e, como aqui foi dito várias vezes, a componente social da União Europeia, que aliás esteve sempre presente desde o início da sua fundação, deve, esse objetivo não pode ser abandonado. Ou seja, a Europa será verdadeiramente forte se for também justa. Será verdadeiramente autónoma se proteger os seus cidadãos. E será verdadeiramente unida se reforçar a coesão entre todos os seus territórios, do Báltico ao Mediterrâneo, do centro da Europa às regiões atlânticas e, no caso de Portugal, quero também referir aqui às regiões, as nossas regiões autónomas. Nós, aliás, temos também promovido debates sobre questões europeias, convidando os deputados das Assembleias Legislativas das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E, quem sabe, podemos vir a fazer no futuro uma reunião deste género nos Açores ou na Madeira. Portanto, também já ficam com essa possibilidade em mente. E, por último, nós sabemos que a Europa se constrói diariamente, que se, cada um de nós deve dar o seu contributo, que se constrói na igualdade entre os Estados-membros, mas também na diversidade social, cultural, linguística e na diversidade política, como aqui também ficou demonstrado através dos pontos de vista dos diferentes oradores. Por último, só, como não fiz no início e devia ter feito, cumprimentar o senhor o Dr. Alfredo de Souza de Jesus, que é o chefe da representação do Parlamento Europeu em Portugal, e toda a sua equipe, e eu agradecer-lhes o contributo que deram para a realização deste encontro. Agradecer também ao Dr. Bruno Pinheiro, que é o representante de Portugal no Parlamento Europeu, também o inestimável apoio que foi dado para a realização desta reunião, às equipas de apoio da Comissão, da CAI, da 5ª e da 6ª e da 13ª Comissões, porque sem o apoio de toda esta gente nós não teríamos chegado aqui, não teríamos feito esta reunião. Mais uma vez também agradecer aos intérpretes e desejar-vos um bom regresso a Bruxelas e uma continuação do bom trabalho em prol da União Europeia, em prol do projeto europeu e em prol dos nossos cidadãos. Muito obrigada.